Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Marcos 10, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e partiu para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. De novo as multidões aglomeraram-se em torno dele e ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram dele e, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso, e ele lhe respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério contra ela, e se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Então, eu quero pedir que os casais sejam... Acho que o único casal que está separado é o Ed. Ed, deixa essa mesa aí, senta do lado da sua esposa, Ed. Não vai dar microfonia, se Deus quiser. Se der uma microfonia, o Silvio corre lá, ó, o William, ó, tá pertinho. Isso, Henrique. Olha lá, o Henrique já pulou para o outro lado. Vamos falar sobre casamento. Porque esse trecho da palavra de Deus é um trecho em que Jesus é perguntado sobre o inverso do casamento. Jesus é perguntado sobre o divórcio. Mas ele, para responder sobre o divórcio, ele vai falar sobre o que é o casamento. E o que é que Deus espera de um casamento. E qual é o plano, ou como o casamento está dentro do pensamento, da verdade do reino de Deus. É isso que Jesus Cristo vai expor aqui. Bom, o que estava acontecendo aqui? Vamos começar do princípio. O que estava acontecendo aqui neste momento? Os fariseus chegam para Jesus para o provar. É isso que está dizendo o texto. Por que que eles vêm provar Jesus? Como é que eles vêm provar Jesus com uma pergunta dessa? Às vezes parece que não é uma pergunta tão difícil de responder. Mas eles estão trazendo um debate que já acontecia dentro do própria comunidade dos fariseus lá. Ou nos próprios debates judaicos, dos mestres judaicos. Que era o seguinte: com base em Deuteronômio 24, eles tinham uma questão. Deuteronômio 24 diz que se a mulher não agradasse os olhos do marido, ou encontrasse nela, ou se a mulher não achasse graça aos olhos do marido, encontrasse ele nela algo vergonhoso, ele deveria dar carta de divórcio e se divorciar dela. E esse versículo levou a interpretações distintas. Uma era: só pode divorciar por alguma coisa vergonhosa. Então, só pode divorciar por adultério. Era uma escola de mestres judeus. Outra escola de mestres judeus dizia: não, também está incluído não achar graça por algum motivo. Então, qualquer coisa que desagradar ao marido na relação, ele dá o divórcio. E é por isso que esses fariseus vêm questionar Jesus Cristo. Se você olha o texto lá de Mateus 19, que é o texto paralelo desse, a pergunta é mais extensa um pouco. É lícito divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Porque é justamente isso que eles estão querendo saber. Se tem qualquer motivo que pode divorciar ou não. Tem motivos específicos. E Jesus Cristo, colocado assim nessa sinuca, se ele responde uma coisa, desagrada um, responde outro, desagrada outro, ele escolheu fazer o que ele geralmente fazia, desagradar todo mundo. Ele respondia algo que não se alinhava a nenhuma das duas escolas. Não se alinhava a nenhuma das duas opiniões. Ele falou: não é para divorciar, nem por um motivo, nem por outro. Deus odeia o divórcio. Jesus não disse isso aqui, quem diz isso é o profeta Malaquias, ou Deus ao profeta Malaquias, mas essa é a essência do que está sendo dito aqui. Não é para divorciar. Deus é que uniu. E Jesus lança a pergunta: o que é que diz Moisés? E eles citam então esse texto de Deuteronômio capítulo 24. Moisés diz, a lei diz, que se for divorciar, dê carta de divórcio. A lei de Deus dizia isso, gente. A lei de Deus. Deus mandou Moisés escrever isso. Se for divorciar, dê carta de divórcio. A carta de divórcio era para mostrar, aquela mulher mostrar, quando fosse se casar de novo, que ela já tinha sido casada, mas tinha sido legalmente separada. Que o novo relacionamento dela não seria um adultério. Ela não estava ligada a nenhum homem mais. Ela já estava separada. Foi o homem que deu a carta de divórcio. Foi o homem que a repudiou. Então ela tem agora, está livre para se casar com outra. Era isso que a lei dizia. Mas Jesus Cristo fala, olha, vocês estão indo na lei, só que essa lei foi dada por causa da dureza do coração de vocês. Porque isso é uma coisa que às vezes a gente não entende da lei de Deus. A lei de Deus é uma palavra de Deus dada aos homens para refletir ou revelar o caráter de Deus aos homens, mas é dada de um Deus santo a homens pecadores. É Deus pegando homens pecadores da onde estão, no lamaçal do seu pecado, e trazendo para a santificação do conhecimento de Deus. E é isso exatamente o que Deus está fazendo nesse texto. E por isso Jesus Cristo vai falar, essa lei é porque estava uma bagunça, e o coração de vocês é duro, e vocês gostam do pecado e do orgulho. Mas se você prestar atenção, desde o início Deus disse que serão uma só carne. Lá em Gênesis, na criação do homem, está escrito que então deixará o homem e a sua mulher, o homem e a sua família, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se são uma só carne, não é para separar. É isso que Deus, que Jesus Cristo está lembrando estes homens. Se são uma só carne, não devem se separar. Devem permanecer unidos. E ainda diz, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é uma perspectiva que nós perdemos nos dias atuais. De que o casamento é algo que Deus uniu. Que o casal foi unido por Deus e unido para ser uma só carne, unido para ser uma só carne. Quando nós vivemos num casamento abençoado, quando desfrutamos das bênçãos do casamento, quando nos alegramos de algo proporcionado pelo casamento, não estamos ali celebrando o grande feito das nossas mãos, o nosso espírito elevado, que nos dá condições de permanecer casado quando está todo mundo separando. Não. Nós somos unicamente herdeiros da bênção de Deus na nossa vida. Gente que recebeu a graça de Deus de estar casado e é abençoado. É por Deus que somos unidos. Quem une é Deus. Claro que tem gente que não tem Deus e está casado. Claro. Mas o plano de Deus, desde o início, era que fossem um. Uma só carne. Uma só carne. Mas como isso é possível? E é aí que eu queria falar uma coisa para os irmãos. A palavra de Deus nos mostra que quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Mas quando o homem pecou, ele não só se afastou de Deus. Ele criou o problema de si mesmo. O afastamento dos próprios homens, as próprias pessoas se afastam. Se antes da queda Adão dizia, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, nós somos agora um só. Né? Se Deus diz isso, vocês são uma carne só, vocês são um só. Depois da queda, Deus já diz, olha, a vida não vai ser fácil para vocês. E fala para a esposa, o seu desejo será do seu marido. Vocês vão ter problemas, não vai ser fácil, vai ser difícil. A queda e o pecado trouxeram consequências no nosso relacionamento de casal, de família, de seres humanos, de povo, de todo mundo. Porque, de repente, o que antes era uma vida que entendia ter a sua plenitude em Deus e no relacionamento com o outro, uma vida que entendia que era, recebia a vida de graça de Deus, então era grata a Deus, e depois entendia que não era bom que estivesse só, então estivesse juntos, agora é uma vida de pessoas que buscam o tempo todo a própria vontade. o tempo todo a própria vontade. O que antes era um centro da vida em Deus e no bem ao outro, amar a Deus e ao próximo, agora era o centro da vida em mim mesmo. E essa é a grande ruína dos nossos relacionamentos. A grande ruína dos nossos relacionamentos é o orgulho, é o ego. Essa é a grande ruína. Por isso esse texto está exatamente na passagem que vai falar só de humildade. Lembra que eu falei isso domingo passado? Aqui no capítulo 9 começa uma sessão que vai se falar de humildade. Quem é o maior no reino dos céus? Quem recebe o reino dos céus é quem é como uma criança. O jovem rico querendo herdar a vida eterna e Deus falando, vende, dá tudo que tem aos pobres. Depois, dois discípulos perguntando para Jesus, Senhor, podemos eu sentar à sua direita, meu irmão à sua esquerda? E no meio de todas essas histórias, tem o casamento. E no meio dessa história do casamento e do divórcio, um coração duro. Porque o mesmo coração duro que cria o problema de todos os nossos relacionamentos é o coração duro que cria o problema dos nossos casamentos. Quando Jesus Cristo diz, Moisés permitiu que vocês se divorciassem pela dureza do coração, ele está dizendo, o divórcio está previsto na lei, é possível, mas quando se chega nesse ponto é porque sucumbiram a um coração duro e não porque o Espírito de Deus fluiu com a reconciliação e o amor. Uma vez um pastor disse que um divórcio é sempre uma derrota. É sempre uma derrota. Ainda que eu sei que temos entre nós irmãos que se divorciaram e isso ficou para trás, todos nós temos as nossas lutas, as nossas derrotas, as nossas marcas no passado. Mas nunca num casamento o divórcio é a vitória, é a conquista. Não. O divórcio é sempre uma perda para o coração duro. Mas sempre uma perda para o coração duro. E aí que vem o cuidado que nós devemos ter nos nossos casamentos. Queridos, cuidado com o coração duro. Cuidado com o endurecimento do coração. Porque o nosso coração se endurece quanto mais a gente alimenta o nosso próprio ego. Quanto mais a gente acha que essa vida está toda ela centrada em nós mesmos. Porque esse tipo de pensamento é que leva o relacionamento para uma exploração. E uma exploração, a maior parte das vezes, mútua. Um explora o outro. Enquanto um dá ao outro o que o outro quer, tudo bem. Mas quando isso já não acontece, eu também não preciso manter o meu compromisso com o outro. Acabou. Rompi. O divórcio é expressão da dureza dos corações. É a saída para os corações duros. Mas a gente não chega no coração duro de hoje para amanhã. Você não está hoje aí amando a sua esposa loucamente e amanhã, de repente, seu coração ficou petrificado. Não. É de pouco em pouco que sedimentos de mágoa vão se depositando no coração enquanto ele vai se petrificando, se fossilizando na sua vida. E é por isso que o casamento, como toda relação humana, deve ser baseada na verdade e no amor. Na verdade que me permita ser plenamente transparente um com o outro. E o amor que perdoa quando essa transparência transparece as falhas. Verdade sem amor leva ao coração duro. Amor sem verdade leva também ao coração duro. Verdade sem amor leva à situação insustentável da ira, da falta de paz, do ódio. Porque sem amor sobra espaço para o ódio. O amor sem verdade leva ao adultério, à entrega, às paixões da carne. Porque ainda que eu amo o meu marido, ainda que eu amo a minha esposa, eu também tive vontade aquela hora de fazer isso. Isso vai ficar em segredo, o adultério. Verdade e amor baseia um casamento, verdade e amor são a base de todo relacionamento. E isso só acontece se a gente tem humildade. Humildade para entender que a vida não gira ao nosso redor. A vida não gira ao nosso redor. Mas tem mais coisas para falar sobre o casamento. O casamento, queridos, é a expressão máxima da união de pessoas imperfeitas. Nunca se casou um homem e uma mulher perfeito nesse mundo. Você sabia disso? Ou seja, nunca nenhum casamento foi perfeito. O casamento sempre foi a união de pessoas imperfeitas. Sempre foi. Foi perfeito quando Adão e Eva se uniram antes do pecado, mas depois já teve problema o casamento deles também. Já foi um casamento imperfeito. Mas a palavra de Deus nos ensina que o vínculo da perfeição, o elo perfeito, é o amor. Então, no casamento, experimentamos a realidade desse elo de maneira mais intensa do que em qualquer outra relação de amor que tenhamos na vida. Nós estamos num ambiente de amor, não estamos? Somos uma igreja que é unida por amor, mas nenhum do amor, dos amores que nós sentimos uns pelos outros é maior ou mais pleno ou mais firme e pleno mesmo do que deve ser o amor matrimonial. E aí que vem um ensino interessante da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando vai falar a respeito dos pastores, diz que os pastores devem governar bem a própria casa. Porque se não governam bem a própria casa, como governarão bem a igreja do Senhor? E é interessante que isso não é uma conclusão lógica. Alguém poderia dizer, mas é completamente diferente ser pai de uma família e ser um pastor. Tem tanto pastor que é bom pai e péssimo pastor? É bom marido e não é bom pastor? Não é uma conclusão lógica, não é a mesma coisa. Uma família e uma igreja não é. Então, por que é que a Bíblia diz que um pastor deve ser um bom condutor da sua casa para ser um bom condutor da igreja do Senhor? Porque todos esses relacionamentos são baseados no amor. E se ele não consegue, na relação de amor mais intensa que é o casamento, sustentar pelo Espírito de Deus, na dependência de Deus, essa relação, como pode ele sustentar uma relação de amor com alguém que não é nem casado consigo? Em outras palavras, eu acho que esse princípio nós podemos estender para todos os cristãos. Se você é um belíssimo cristão, aquele que faz tudo de bem na igreja, que acerta tudo, que todo mundo admira, chama para dar palavra, pede oração, pede, vem falar comigo, eu preciso de um conselho, vamos conversar, vai visitar todo mundo, e você não está tendo um casamento que depende de Deus, o que você está fazendo, querido, é pura religiosidade. Porque a religiosidade é aquilo que a gente faz para os outros verem. Mas a autenticidade a gente experimenta dentro do nosso lar. Então, uma igreja forte, vinculada com laços de amor, ela é baseada em famílias fortes que são baseadas em casais fortes. Casais que se amam. Isso, aí sim é uma conclusão lógica. Porque tudo isso é o amor de Deus. O próprio casamento é explicado para nós na palavra de Deus, no livro de Efésios, como o mistério de Cristo e a igreja. Esse é o mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Que assim como Cristo amou a igreja, o marido ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. E a mulher ama o marido, assim como a igreja ama Jesus Cristo. Então, igrejas em casamentos, que sustentam casamentos em frangalhos, é uma igreja que está prestes a estar em frangalhos, ou que simplesmente tem uma fachada de religiosidade bonita, mas falta autenticidade. Por isso que família é uma coisa muito importante. Por isso que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Cuide da sua família. Não deixe o seu coração endurecer. Não deixe o seu coração endurecer. Esperar passar essa barulheira para continuar falando. Um casamento é sustentado no amor, mas isso é uma palavra muito fácil da gente dizer e bonita. Poderia estar presente num púlpito, poderia estar presente num filme romântico, poderia estar presente em tantos lugares, porque é tão clichê. Mas qual é a verdade desse clichê? A verdade é que o amor é algo que a gente persegue, é algo que a gente se esforça. A palavra de Deus fala que o amor é um caminho mais excelente. E a gente busca esse caminho mais excelente. Mais excelente do que qualquer dom. A gente se esforça para amar. A gente se esforça para amar de fato e não de palavra. Então, o casamento exige um exercício de ambas as partes. Porque o casamento, querido, Deus nos fez para casar. Mas ele não é meramente algo natural. O casamento é divino.
O amor do casamento é o amor de Deus e não o nosso. Então a gente precisa se esforçar para não deixar que a carnalidade tome conta da nossa vida. Como Jesus Cristo disse, o divórcio é fruto de um coração duro. E vocês lembram que no capítulo 7 desse mesmo Evangelho de Marcos, Jesus fala sobre o coração. Ele diz que o que sai da boca é o que contamina, que é o que sai de dentro do coração do homem. E dentro do coração do homem está tudo de ruim. Está a mentira, estão as brigas, as dissensões, as calúnias e os adultérios. A palavra de Deus fala isso. Então, casamento é ferramenta ou ambiente onde a nossa vida de amor do reino se manifesta de maneira mais plena. Você não acha que Deus faz exigências muito pesadas a respeito dos que se aliam ao reino de Deus? Você não acha que o Evangelho fala coisas do reino que é muito difícil de seguir? Por exemplo, a palavra de Deus fala que aqueles que são do reino, que buscam a justiça de Deus, ao tomarem um tapa na face, devem oferecer a outra. Quando são obrigados a andar uma milha, devem andar duas. Quando são tomadas a túnica, dá também a capa. É difícil fazer isso. Amar os inimigos, orar pelos que odeiam. É difícil fazer isso. É difícil fazer isso com todo mundo. É difícil ter um amor tão visceral. A palavra de Deus diz que nós, se somos seguidores de Jesus Cristo, devemos dar a nossa vida pelos nossos amigos. É difícil fazer isso. E aí Deus coloca o casamento como um ambiente onde a gente se esforça para fazer isso no máximo que a gente consegue. Estão entendendo? Se você tem ainda dificuldade de fazer isso com o mundo inteiro, começa fazendo isso com uma pessoa. O seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa. E daí para frente, a verdade do reino vai se manifestando. Por isso que a gente entende que a semelhança à imagem de Deus é o homem e a mulher. E no casamento nós podemos desenvolver em nós a imagem do filho. No aperfeiçoamento de um ao outro, segundo a palavra de Deus. E para isso, o casamento precisa ser duas pessoas submetidas à sabedoria que vem do céu. Duas pessoas submetidas à sabedoria que vem do céu. Qual é o grande propósito do casamento? Algumas pessoas vão dizer, eu me caso para fazer o outro feliz. Essa frase funciona. Funciona. Mas ela não encerra a questão. Porque o grande propósito do casamento é glorificar a Deus. Esse é o grande propósito. E juntos, glorificando a Deus. Em amor, em companheirismo, na felicidade, mas também na tristeza, na saúde, mas também na doença, na riqueza, mas também na pobreza. Juntos, buscando a glorificação de Deus. Então nós submetemos o nosso casamento a Deus. Ajoelhamos homem e mulher diante de Deus e da sua palavra e deixamos que ela nos conduza. Ela nos conduza. E ela vai nos conduzir ao caminho do perdão. Que o perdão é que nos livra do sedimento de mágoa que se deposita no coração. Nós vamos aprender no caminho do sacrifício, que fazia além do que se esperaria. Nós vamos aprendendo que o do outro, o que é do outro, é mais importante do que é meu. Que a vida do outro é mais importante que a minha. Tudo isso verdades do reino. Se você não consegue amar o seu inimigo, você vai começar perdoando a sua esposa quando ela faz alguma coisa que te desagradou. Perdoando o seu marido quando ele faz alguma coisa que te desagradou. Se você não sabe ser verdadeiro como o reino exige, ir lá e falar para um irmão, irmão, você está em pecado, você vai começar fazendo isso no seu casamento, indo para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo. Eu não gostei do que você fez, vamos conversar um pouco. E outra coisa, vamos falar a verdade, para de ter medo de discutir relação, para de ter medo de conversar. Gente, que bobeira é isso? Nós estamos numa vida para desenvolver, para evoluir, para mais e mais ter o caráter de Cristo na nossa vida. Então, para e ouve o que a sua esposa tem para te dizer, ouve o que o seu marido tem para te dizer, ouve, considera, pesa. Não fica na defensiva, não tenha medo de dizer, me perdoa, eu errei, porque a gente erra. Porque se você passar o seu casamento inteiro achando que só o outro errou, adivinha onde está o coração duro? Batendo no seu peito. Então assume, eu errei, eu erro, desculpa, não vou fazer de novo, me ajuda. Fiz de novo, desculpa, me ajuda a não fazer de novo. Vamos conversar. Não desiste, querido. Porque o sinal do coração duro é quando se desiste. Quando já não se conversa, quando já não se discute. Bom, eu não quero dizer para ninguém que o ideal de uma família é discutir bastante. Acho que não. Acho que não. E conheço alguns casais que, olha, admiravelmente, parece que não brigam, não discutem. E são bons casais, não estão sofrendo por isso. Porque tem essa dinâmica da conversa. Agora, quando você discute, quando você tem uma desavença, é porque nós temos corações pecaminosos. Somos dois imperfeitos unidos numa relação de amor aperfeiçoado por Deus. Então a gente para e tenta ajeitar as coisas, porque Deus é que está acima desse casamento. É diante dele que nós estamos vivendo essa vida. Não é? Não é verdade? Então nós arrumamos a casa, nós conversamos, acertamos os ponteiros, porque estamos diante de Deus. Com amor, com amor. A palavra de Deus ainda diz que homem e mulher são uma só carne, que o homem deve amar a mulher como seu próprio corpo e que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Então que o homem deve amar a mulher como parte de si mesmo. Ser uma só carne envolve isso. Amar o outro como parte de si mesmo. Quando o outro sofre, eu sofro na mesma intensidade. Outra verdade do reino que a gente aplica no casamento. Ri com que ri, chora com que chora. Não há casal em que um está plenamente feliz enquanto o outro está miserável. Não existe isso. E casar é estar disposto a compartilhar as alegrias e as tristezas, porque agora é uma carne só. Enfrentar as lutas como se combatêssemos os dois unidos numa armadura só. E o ferimento de um é o ferimento do outro. Porque é assim que somos uma carne. É assim que somos um. E se nós conseguimos ser um juntando dois, quanto mais juntando 50, 60, 70, 1.000, 50 mil, 1 milhão, 1 bilhão de cristãos que tem no mundo, como a gente vai ser um se a gente não consegue ser um em dois? Como a gente vai juntar mais de 1 bilhão de cristãos se a gente não consegue juntar dois? Por isso que esse texto não está fora de lugar. Ele está no lugar certo. Ele tem tudo a ver com o reino. Que você começa a viver o reino no casamento. Você começa a viver o reino no casamento. E o princípio que o Senhor Jesus Cristo vai buscar é anterior à lei. É o princípio da criação. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Três verbos aí. Deixará, se unirá e será. Três verbos. Perceberam? Deixará. Porque o casamento envolve deixar. Casamento envolve deixar, queridos. Não se esqueçam disso. Porque hoje, como todas as alegrias são individuais, a gente pensa o casamento, a gente não, mas o mundo pensa o casamento, como uma adição às alegrias que aquela pessoa individualmente já tem. Eu adiciono à minha vida já alegre outras alegrias. Que são as proporcionadas pelo casamento. Certo? E o outro está fazendo a mesma coisa. Cada um adicionando a si alegrias, já que a vida já é alegre. Eu já passei a minha vida inteira buscando a felicidade pessoal. Agora eu tenho como encontrar essa felicidade pessoal com o casamento. Então eu vou tentar fazer isso. São objetivos individuais reinando sobre o casamento. Isso está errado. Casar envolve deixar. E deixar vai ser deixar um monte de coisa. Não é só deixar o pai e a mãe, não. É quando se deixa o pai e a mãe, é deixar a vida da solteirice. E não é só deixar a gandaia, vamos dizer assim. Até porque a maior parte de nós casou, ou muitos de nós casou, quando já tinha deixado a gandaia para trás. Não é isso. É deixar um estilo de vida em que o pensamento é individual. É deixar para trás, muitas vezes, sonhos e objetivos. Que não eram de Deus e não são para o casamento. Porque os sonhos e objetivos que são de Deus, esses são para o casamento também. Então, a gente se casa, o casal se casa, o homem e a mulher, e eles continuam tendo os mesmos sonhos e objetivos separados. E esse casamento se ajuda com esses sonhos muito bem, se atrapalha, separa e vamos perseguir cada um seu sonho. Não, não é assim. O grande mistério é que o casamento é Cristo e a igreja. Não há nada de mais sublime que você possa conhecer em qualquer relação humana que não esteja conhecível no casamento. O grande mistério de Jesus Cristo você vai conhecer no casamento de Cristo e a igreja. Deixar um pensamento individual, deixar para trás um estilo de vida que é baseado no um. Entender que agora são dois que se fazem um. Dois que se anulam a vida anterior para viver uma nova vida. Deixam e depois se unem. Deixam e se unem. E aí também a gente une. O que a gente deixou para trás a gente deixa, mas o que a gente trouxe a gente une. O que antes era meu e que não dá para levar para o casamento, que não vai ser compatível, eu deixo. Mas o que antes era meu, agora é nosso. Agora nós somos um, nós estamos juntando. E eu não estou falando só de bens. Bens também, viu, queridos? Esse negócio de, não, eu tenho o meu dinheiro, ele tem o dinheiro dele. Queridos, olha, isso aí é expressão do coração duro. Porque se você não consegue unir nem os seus recursos, como é que você vai unir a sua vida? Agora, entenda muito bem. Não significa que a mulher vai dar todo o dinheiro para o homem sai gastando, faz o que quiser. Não é isso. Palavra de Deus nos ensina, Provérbios 31, o texto da mulher virtuosa, quando termina, diz: dê a ela o que ela merece do seu trabalho. Porque aquela mulher de Provérbios 31 trabalhava, e trabalhava muito. Negociava, pegava o melhor preço, mandava nos escravos da casa. É muito interessante aquele texto de Provérbios 31. E no final está dizendo, ela tem direito, ela trabalhou, ela tem direito. Mas agora não é cada um pensando a sua vida e suas finanças, é agora os dois juntos, porque eles juntaram. Eles se uniram. São os dois juntos, administram assim. Mas como? E aí eu digo de novo, se você não consegue administrar o bem de dois, você faz parte de uma igreja batista, os nossos recursos de igreja são administrados coletivamente na Assembleia. Se você não consegue administrar o recurso de dois em duas cabeças, como você vai conseguir conciliar a cabeça de 50, 60 para administrar o recurso que Deus deu para a igreja? Não é? Então precisam os dois unidos entender. E isso vai de conversa, vai de humildade, vai de compreender em amor e em verdade o que o outro precisa, em colocar o outro em primeiro lugar. Em não abusar dessa posição de ser colocado em primeiro lugar pelo outro. Porque um coloca o outro em primeiro lugar de maneira mútua. E aí organizam e vivem a vida. Nas finanças, nos recursos, nos bens. De maneira unida. Além disso, quando a gente junta também os nossos propósitos de família. O casal se junta e vai ter filhos. E os filhos são dos dois. Quem cria os filhos? Os dois. Não é a mãe que cria o filho e o pai sustenta a casa, não. Os dois criam. Ainda mais nos dias de hoje, que quem sustenta a casa geralmente são os dois também. Os dois. Juntaram. São parceiros. São parceiros. Um não pode explorar o outro, um não pode sobrecarregar o outro. Isso vai para tudo, querido. Vocês sabem aonde que eu quero chegar. Isso vai para a própria organização do lar. Vai também. Claro que cada família tem a sua maneira de se organizar. E eu não tenho um modelo aqui para dizer para vocês. Não vou falar. A Bíblia nos ensina que a mulher lava a louça e o homem põe o lixo para cá. Não, a Bíblia não ensina nada disso. Cada família tem sua maneira de organizar, cada família tem sua maneira, mas isso tem que estar em consenso, em unidade, tem de um mesmo modo de pensar. Essa é uma palavra para a igreja. Se você não consegue ter um modo de pensar em dois, como você vai ter na igreja inteira? Não é? Então, tem de um mesmo modo de pensar. As coisas estão indo bem, querida? Está tudo bem? Querido, está tudo bem? Está indo bem? O que você acha? Vamos dividir isso aqui, vamos ajeitar. Porque é assim que a gente caminha junto. Vocês estão entendendo onde isso está levando? Eu deixo uma vida que eu tinha, podia ser boa, podia ser ótima. Eu me uno a uma outra vida. E serão uma só carne. Serão. Aí já é uma questão de ser. Aí é entender uma nova identidade. Aí sobre isso a gente já falou. É já não ter mais uma vida que é uma só. incluir na sua vida o sofrimento do outro, incluir na sua vida a alegria do outro. É batalhar pela alegria do outro, se sacrificar pelo outro. É perdoar o outro como você gostaria de ser perdoado. É tudo isso dentro da relação. E assim o nosso coração vai sendo moldado segundo a vontade de Deus. E não vai tendo coração duro. Vai tendo coração maleável, moldável pelo nosso Senhor. Serão uma só carne. Serão uma só carne. Esse é o objetivo. E essa é a grande mistério que a palavra de Deus sustenta em tantos níveis diferentes. Jesus Cristo orando ao Pai em João capítulo 17, oração sacerdotal. Ele ora dizendo que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ele está falando sobre quem? Sobre a igreja. Que a igreja seja um. A igreja inteira seja um. Como a igreja inteira seja um. Como a igreja inteira pode ser um. Cada um considerando o outro superior a si mesmo. Seguindo a doutrina dos apóstolos. Permanecendo unânimes na doutrina dos apóstolos, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, não havendo intrigas, não havendo dissensões. Se isso é verdade para a igreja, isso é mais verdade ainda para o casamento. A união da diversidade, a unidade na diversidade. Esse é um tema que a Bíblia mostra em vários níveis, no casamento, na igreja, na Trindade. Deus é um em três pessoas. Nós cantamos um cântico que é um cântico trinitário aqui. Repararam? A ti, ó Deus. Fala a ti, ó Deus. Primeiro verso fala, primeira estrofe fala do Pai, segunda estrofe fala do Filho, a terceira estrofe fala do Espírito Santo. E a última estrofe fala ao Deus Trino. A Deus Trindade. Um modelo de unidade, de três em um. É o modelo da unidade da diversidade da igreja e o modelo da unidade da diversidade do casamento. Nós somos chamados para nos unirmos sendo diferentes. Para sendo duas pessoas, sermos uma. E isso é impossível fisicamente. E o que é impossível fisicamente, mas acontece, é a definição de um milagre. O casamento é um milagre. O casamento é um milagre. Porque são dois sendo um. Como a física explica? Não explica. Mas Deus faz. E acontece. E esse é o sonho para a gente, queridos. Esse é o objetivo como casais. É essa perseguição. É perseguir isso. Este sonho. Eu digo sonho porque é algo que a gente vai sempre aperfeiçoando. Está sempre diante de nós, né? Nunca plenamente concretizamos, mas sempre vamos perseguindo e vamos melhorando e vamos nos unindo e vamos nos lapidando e mais a nossa vida está refletindo a imagem de Deus, porque a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, homem e mulher criados à imagem de Deus e a imagem de Deus sendo expressada no casamento. Só para nós terminarmos, eu sei que esse texto fala também sobre o divórcio. É um texto muito duro sobre o divórcio. Lá em Mateus conta o mesmo texto, a mesma história, mas com diferenças de redação, por ser um autor diferente. Em Mateus, essa mesma história termina com uma fala: sendo assim, é melhor não casar. Alguém que ouviu Jesus Cristo falando isso e disse: sendo assim, é melhor não casar. É melhor. Por que proveito eu tenho em casar, então? Porque é uma palavra dura mesmo. E porque esses homens que vinham tentar Jesus, eles não estavam a fim de abrir mão desse direito do divórcio que Moisés tinha dado. E nem de atentar para o que Deus estava falando lá na criação, ou para o que Deus falou através do profeta Malaquias: eu odeio o divórcio. Eles não estavam querendo isso. Eles queriam manter o direito do divórcio. Eles só queriam atrapalhar Jesus. É uma palavra dura. E é uma palavra dura que fala sobre o divórcio. Aquele que se divorciou e se casa de novo, se casa com um outro, está cometendo adultério. Aquele que casa com o divorciado está cometendo adultério. Isso porque a palavra de Deus entende que o casamento é essa união dissociável. E esse divórcio não se sustenta. Ainda assim, o Novo Testamento traz dois princípios em que o divórcio é aceitável. Jesus Cristo, dizendo aos discípulos, em Mateus fala que aquele que se divorcia, a não ser por imoralidade sexual, está submetendo a outro adultério. Então, a exceção é a imoralidade sexual, né? É a infidelidade e outras imoralidades sexuais que são possíveis no âmbito do casamento e erradas. E também o apóstolo Paulo ensina que aquele que casado com um cônjuge que não crê na palavra de Deus, se ele consente em viver com alguém que crê na palavra de Deus, amém, continue casado, não se divorcie. Mas se existe um ultimato, se existe ou Deus ou eu, então, partindo do não crente, deixe ir. E o apóstolo Paulo diz que é porque nós somos chamados para viver em paz. Somos chamados para viver em paz. Então, se o outro não quer, por não aceitar o evangelho, então, somos chamados para viver em paz. E a pessoa tem o direito de ir, porque ele não crê, né? Então, tem o direito de ir. Por isso, não pode partir do crente. Essas são as exceções que a Bíblia apresenta, as únicas exceções que a Bíblia apresenta. Todas as outras, o Novo Testamento, todas as outras causas não são causas aceitáveis para o divórcio. São só expressão de coração duro. E vou dizer ainda, irmãos, que nós, mesmo assim, mesmo sabendo disso, mesmo a Bíblia sendo tão restrita com isso, na Igreja do Senhor, os índices de divórcio são muito parecidos com os índices de divórcio fora da igreja. Isso é triste, porque se não estamos conseguindo seguir a Deus num âmbito de dois, como seguimos a Deus num âmbito de vários? É triste, mas aqui essa noite nós vamos fazer o compromisso de até o fim lutar contra os nossos corações duros para manter o casamento que Deus nos deu. Porque quem nos uniu em casamento foi Deus. Amém? O que Deus uniu, não separe o homem. Você está unido em casamento, Deus te uniu, não separe. E todas as vezes em que você tiver as vias de pensar em se separar, que eu espero que não aconteça com ninguém aqui nunca mais, se já que já aconteceu alguma vez, nunca mais você chegue nesse limite. Mas se algum dia acontecer, lembra que são dois corações endurecidos que estão brigando. E a coisa vai começar a quebrar quando a gente começar a se ajoelhar diante de Deus. Por isso a Bíblia fala a respeito do jugo desigual. Isso eu quero falar para os que não são casados, para os jovens, para os que esperam se casar ainda. A palavra de Deus fala para a gente não nos unir em jugo desigual. Ou seja, se una a quem entende a palavra como você entende. Então, você vai buscar uma namorada, né? Um namorado, quem está... Não sei se é alguma menina solteira por aí, mas os meninos eu já vi ali. Vamos buscar uma que crê como você crê. Porque quem une é Deus. E são esses valores que nos unem. Se a gente não tiver esses valores em comum, a gente não vai conseguir viver falando a mesma linguagem. Eu estou olhando para vocês dois mesmo. Só tem vocês aqui, rapaz. Ah, não, tem o Juninho ali também. Estou olhando para vocês mesmo. Ah, tem uma moça também lá atrás. Tá, gente. Corações duros não vão prevalecer, não. Nós vamos voltar um ao outro em casa, no casamento, nos casais. Vamos conversar, né? Se você está sentindo pozinho de mágoa se depositando no fundo do seu coração, aproveita essa palavra dessa noite. Chama, conversa. Você está sozinho aqui, seu cônjuge não está, sua esposa, seu esposo. Essa mensagem vai estar disponível no site, depois você pega. Baixa lá, fala, ouve isso aqui. Só te peço isso, ouve isso aqui. E converse, tá? Porque assim, Isso é algo central na palavra de Deus. Deus odeia o divórcio. É uma palavra dura que Deus dá a respeito do divórcio. Ele odeia. Ele nos chama para essa vida de unidade na diversidade. Pessoas diferentes que se unem em um só, sendo um só. Amém? Bom, nós dependemos única e exclusivamente de Deus para isso. É difícil, né, gente? Fala a verdade. É ou não é? Ninguém fala, porque se falar é, o cônjuge fala, mas é difícil, como assim? Hein, Guto? Você fala é, a Paty fala, como assim é? Que negócio é esse? É difícil, gente, claro que é difícil, porque como eu disse, não é natural, é divino, então é difícil mesmo. A nossa carne luta contra isso, o nosso coração luta contra isso. Mas nós somos chamados para experimentar Deus dessa maneira. E por isso que a gente precisa orar. Orar pelo nosso casamento, orar pela nossa família, orar pelas nossas famílias, pelos casamentos dos nossos amigos. Queridos, você que tem um casamento firme, você pode servir de conselheiro para um amigo que tem um casamento bambeando. Você pode servir. Você pode ajudar. Uma vida de exemplo, porque é assim que a gente cresce na palavra de Deus também. Então nós vamos começar fazendo uma oração. Uma oração coletiva aqui. Sabe como é que a gente vai fazer uma oração? Bom, toda oração na igreja é coletiva, né? Mas nós vamos orar ao mesmo tempo, cantando uma canção que diz que nós serviremos a Deus com a nossa família. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente para a gente cantar essa música. Isso é uma oração, queridos. Você está pedindo a Deus que abençoe, que você e a sua casa sirvam a Deus. Como disse Josué, né? Josué, diante do povo, falou: escolhei, pois, a quem servirá. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante de um povo que estava meio bambeando se servia a Deus ou não, Josué fez uma afirmação categórica: eu e a minha casa serviremos a Deus. E nós estamos diante de um povo também que não tem nenhum compromisso com Deus. E a gente olha para o mundo e fala: casamento é difícil, mas eu e minha casa serviremos a Deus. E no meu casamento eu vou glorificar a Deus, a minha família vai glorificar a Deus. E não vou dar lugar para o endurecimento do coração, mas vou me fazer moldável por Deus mesmo. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Música.